obrigado por estarem aqui tão cedo, logo primeiro dia de evento. Achei que a sala está vazia, até que tem bastante gente. Meu nome é Sérgio, esse daqui é o Armando. A gente vai falar um pouco sobre onde a Mozilla usa Django. E o objetivo da apresentação é apresentar os projetos que usam Django, onde está o código-fonte, como vocês podem contribuir e alguns tools que a Mozilla usa nesses projetos também. Bom, acredito que todo mundo na sala já conhece a Mozilla por causa do navegador Firefox, mas alguém conhece alguma outra iniciativa da Mozilla além do navegador? Quem conhece, levanta a mão, por favor. Firefox OS? Thunderbird? Ok. Bom, além do Firefox OS, do Thunderbird e dessas ferramentas, a Mozilla tem como objetivo manter o poder da internet na mão das pessoas e dos usuários. Esse é o motivo da existência da Fundação Mozilla. Muita gente, às vezes, fala, ah, o Chrome está passando, o Firefox em uso. O que vocês pensam disso? A gente pensa, ótimo. Porque a ideia da Mozilla é manter a competitividade e manter o mercado aberto. Não ter um único player e um único software que domina tudo. Porque isso é muito ruim para o desenvolvimento da tecnologia e para o uso da internet no geral. Foi exatamente por isso que a Mozilla veio com a iniciativa do Firefox OS, que o mercado estava um pouco fechado nesse sentido. Nós teremos palestras na sala 708, falando sobre Firefox OS, desenvolvimento do Firefox OS, desenvolvimento de apps do Firefox OS, e vamos ter um hackathon também. No final da palestra eu vou mostrar um link que tem a programação da nossa sala, que fica no prédio aqui do lado, no sétimo andar. Bom, um pouco sobre eu e o Armando. Nós somos graduados em São Carlos, somos apaixonados pela web, somos programadores e somos Mozillians por hobby. Nós somos voluntários na Mozilla há alguns anos já. E eu tenho a minha própria empresa. E o Armando trabalha no omelete.com.
Bom, não, é isso.
Ok. A agenda da nossa apresentação vai ser esses quatro pontos. Uma introduçãozinha rápida sobre Python e Django, para caso alguém não saiba muito bem sobre isso. Aí nós vamos enumerar os portais da Mozilla que estão usando o Django. Vou mostrar o Playdo, que é uma ferramenta que a Mozilla fez para auxiliar a criar novos projetos. E depois vamos mostrar como contribuir, que é bem importante para a gente. O Python foi criado em 1991 pelo Guido von Rossum, como uma linguagem a princípio de scripting. De um sistema operacional que, se não me engano, chamava Amoeba ou algo assim. É um sistema operacional para sistemas distribuídos. Mas ela evoluiu para uma linguagem de propósito geral e, hoje em dia, é um dos principais usos dela na web, apesar dela ter um grande uso ainda em aplicações científicas. O Django é um framework para desenvolvimento web. Foi criado em 2005 por um jornal, pelo Lawrence. E eu lembro quando comecei a programar em Python, antes de existir frameworks e coisas do gênero, eu usava CGI, antes de ter um mod Python. E a gente tinha que escrever header HTTP. Então o objetivo do framework é abstrair certas camadas que vão ser sempre a mesma, que vão ser muito parecidas a maioria das vezes. Não faz sentido você ter que escrever tudo aquilo de novo. E aí, com base nisso, eles começaram em headers, depois passaram para template, depois passaram para abstração da camada de banco de dados e acabaram construindo um framework MVC, que o pessoal do Django gosta de chamar também de MTV, Model Template View. E hoje em dia ele é um framework bem usado, bem robusto, que já tem N camadas de cache, trabalha com middlewares e trabalha com N conceitos, que ajudam muito o desenvolvedor e poupam muito tempo. Tem vários exemplos de uso de Django, e a Mozilla tem pelo menos uns 10 portais com isso. O lema do Django é Don't Repeat Yourself. Ok. Primeiro site que usa Django é o próprio mozilla.org, que o Mozilla, os projetos têm codinomes, alguns deles não têm nada a ver com a URL do site, como é o caso aqui. Esse aqui chama Bedrock. Então, aqui vai ter todos os links para os GitHubs nossos. Se a internet funcionar e colaborar. Bom, é um GitHub, não tem nada demais nesse caso aqui. Alguns casos eu vou mostrar um pouco dos portais e funcionalidades. No caso do mozilla.org, não tem login, não tem nada de diferente.
Então, só ressaltando, cada site da Mozilla tem vários sites, cada um desses sites que é construído com Django tem um codinome. O mozilla.org, o codinome dele é Bedrock.
O segundo site é muito usado pelo pessoal da comunidade, principalmente. A gente tem o Mozillians, que é um diretório onde a gente pode encontrar informação de praticamente todos os funcionários e de membros da comunidade. Se tem algum funcionário que não está no Mozillians, a comunidade pode pedir para o Mozilla lá e cadastrar, e assim a gente consegue contato das pessoas e a área de trabalho. Então, isso aqui é muito interessante e ajuda bastante a gente. Vou até mostrar se a internet colaborar. Aproveitando, esse aqui é um outro projeto da Mozilla, que vai ter uma palestra no dia 5. Quem vai dar a palestra é o François, a palestra vai ser em inglês, ele está aqui. É o Persona, é sobre logins, e a ideia do Persona é que a gente consiga ter um sistema de login descentralizado, onde seria mais ou menos como o Facebook Connect, mas que não fique na mão do Facebook, que esse sistema seja descentralizado, a ponto de poder não ficar na mão de uma pessoa. Então, de novo, trazer o poder da web de volta para a mão das pessoas e não deixar nenhuma empresa centralizar muito esse poder, porque isso é perigoso. Eu loguei com uma conta que não tinha um perfil, então a pessoa pode vir aqui e se cadastrar. Só se cadastrando, você não tem acesso aos dados das pessoas. Você precisa que alguém da comunidade vá e te dê um vault. Diga, eu confio nessa pessoa. A partir desse momento, você tem acesso a essas informações. Agora, se eu logar de novo... Notem que eu loguei com esse e-mail, mas eu tenho outros e-mails que estão cadastrados. Então, a mesma senha, eu posso ter várias identidades. Eu posso mostrar só o que eu quiser para o site. Então, esse é o meu perfil. No caso, eu vou buscar aqui informação do Lucas. Então agora todo mundo tem medo do Lucas, vamos esconder. O Lucas está aqui na frente, trabalha com Firefox for Android. Ok, esse site está feito em Django, e entre as coisas legais que a gente tem são essas tags. Isso aqui é bem legal para buscar pessoas ou encontrar. Vamos ver quem está trabalhando com Fennec, que é a versão mobile do Firefox. Então aqui a gente consegue encontrar todo mundo que está trabalhando direto ou indiretamente com Fennec. Voltando. O Kuma. O Kuma é o codinome da nossa Mozilla Developer Network, que é o nosso site de documentação. A princípio, ela era uma wiki em PHP. Atualmente, ela é um site Django. É um ponto interessante que o Kuma ele trabalha com localização de conteúdo, que é diferente de localização do site. Isso é feito através do modelo. A Mozilla não usa nenhuma ferramenta para fazer a localização de conteúdo, porque cada portal é muito diferente. Um problema que a gente chegou nesse Kuma é que, muitas vezes, a maioria das vezes, os artigos são escritos em inglês e depois traduzidos para outros idiomas. Mas, diversas vezes, alguém chega e fala, peraí, eu quero melhorar o artigo em francês, como eu faço? E como eu faço para avisar daí que o inglês tem que ser atualizado? Como que a gente consegue não ter um artigo central?
Isso, só lembrando então, antes mostra o que é o MDN, para quem não conhece. E localização de conteúdo significa, o MDN é uma base de diretório de artigos. Existem dois tipos de tradução, os artigos do MDN e a interface web do MDN. Então o que o Sérgio falou foi sobre a tradução dos artigos.
Isso, agora eu estou aqui na versão PTBR e mesmo assim os artigos estão em inglês. Então, esse é um desafio que a gente está passando. Como que a gente faz... Ó, o site está em português. Mas como nós fazemos para não ter um artigo central? Esse é um desafio, está sendo discutido, tem um bug para isso no Bugzilla, que é a nossa ferramenta de bug tracking. E quem quiser trazer ideias para ajudar, fiquem à vontade, eu posso passar o link do bug depois. Como eu estou participando dessa discussão, eu achei interessante tentar trazer novos inputs. E o MDN é muito importante porque ele tem, por exemplo, documentação JavaScript de coisas que não estão ainda no ECMA, estão sendo propostas para Mozilla e já estão no MDN. Ou às vezes estão no JavaScript e não estão no MDN ainda. Tem que alguém ir lá e ajudar a colocar os artigos ou traduzir os artigos. O Zamboni é o código para o nosso site de addons e o código para o nosso marketplace do Firefox OS, que é onde estão nossos apps. É o mesmo código do back-end, só que o front-end do marketplace ele está escrito com Node.js, né, Armando? É isso mesmo?
Isso. Ele acessa a base comum de código, porém, o que carrega a interface e acessa a API do Zamboni no Marketplace é construído no Node.js. Bom, aqui esse site todo mundo deve conhecer, que é onde vocês baixam e instalam extensões para o Firefox.
Atualmente o Firefox consegue instalar uma extensão sem entrar no site, mas até algum tempo você precisava acessar no site, escolher uma extensão e clicar adicionar ao Firefox. Como a API de distribuição de extensão é bem parecida com a de aplicativos, por isso
aplicativos
foi reutilizado
o código. Firefox OS?
Do Firefox OS e do Firefox também.
Sim, sim.
São aplicativos web. O Sumo é o nosso site de suporte, o codinome dele é Kitsune. Nem a gente lembra desses nomes todos, tá? Não precisa se preocupar, os slides vão estar aqui guardados. E tem um link que tem todos esses nomes com tudo certinho no final. Vocês vão poder relembrar fácil, não precisa se preocupar em ficar copiando, anotando. Nesse site, as pessoas podem fazer perguntas. Estou com um problema que essa extensão está travando meu Firefox e eu não consigo, eu desinstalo e continuo o problema. O que eu faço? Nesse caso, você pode fazer a pergunta no Sumo, em português ou em inglês, e essas pessoas vão lá te ajudar. Quem vai te ajudar? Nós, a comunidade. Tem vários membros da comunidade que ajudam nisso. Inclusive, na nossa sala, vão ter todos os dias, a partir das 4h45, vão ter sprints para ajudar a traduzir artigos ou responder perguntas. Para quem quiser ajudar nisso, aprender também como usar a ferramenta nossa do Sumo. Que é essa daí.
Sim, ela tem o mesmo problema da tradução de artigos baseado em modelo.
O Django não tem suporte por padrão em tradução de conteúdo. Tem suporte por padrão em tradução via tags ou do site, não do conteúdo que vai ser inserido para o banco de dados. Tem algumas apps que fazem isso, mas... O admin não fica legal, ou elas têm questão de performance, ou o modelo fica muito grande, e todas elas são baseadas em um modelo centralizado, onde você tem um artigo principal. E esse artigo tem que ser traduzido. Ok. O Socorro é a nossa interface que mostra os dados de crashes. Do Firefox, ou seja, quando seu Firefox crasha e aparece aquela janelinha chata. Quando o Firefox cacha por causa do Flash, e aparece aquela janelinha chata, que muita gente clica em cancelar, por favor, coloque em enviar, porque esses dados vêm para cá, eles são processados e eles são utilizados para a gente saber quais são os problemas mais críticos que estão derrubando o Firefox. E isso é levado em conta. Por exemplo, o que mais cracha o Firefox no Brasil é o plugin de banco. Então, e tem inclusive alguns bugs engraçados. É engraçado ler os comentários das pessoas, né? Essa porcaria não funciona. Mas no final a pessoa não coloca nenhum e-mail para a gente dar um feedback. Então, podem dar um submit e coloca o e-mail que a gente tenta, o máximo possível, a comunidade tenta responder e tenta ajudar. Ou no mínimo tenta te dar mostrar qual é o problema e que está sendo resolvido. Todo mundo tem pessoas trabalhando nisso constantemente e a gente se importa. Não é, ó, está abandonado, não. É, as pessoas se importam de verdade com isso. O Flight Deck é uma ferramenta online para construção de add-ons. Também escrita em Django. Essa é uma bem incrível. Você consegue escrever um add-on para o seu Firefox usando só esse editorzinho aí. Obviamente, você tem certas limitações, mas para quem está aprendendo, é fantástico. E é um bom ponto de início para desenvolvimento de add-ons. O Armando usou bastante o Flight Deck, né, Armando? Quer falar um pouco mais sobre ele?
Flight Deck, construído também, back-end dele em Django, e por trás dele, as ferramentas que fazem o empacotamento da extensão são construídas com Python. Então ficou muito mais fácil integrar o site em Django com as ferramentas de linha de comando da SDK Desenvolvimento, que é construída em Python. Esse é outro assunto, quem quiser conversar sobre. Rimo é o site base onde os representantes da comunidade da Mozilla fazem relatórios para os seus mentores e onde você pode encontrar sobre eventos que acontecem ao longo do ano no mundo todo, como o Fizzly.
O input é outra interface legal. Para quem quer dar um feedback, mas não tem muito conhecimento, tem um botãozinho de submit a feedback, que inclusive minha mãe manda feedback. Quando ela fica brava ou quando ela descobre alguma coisa legal no Firefox, ela clica ali e fala, Firefox me deixou feliz, por quê? E a pessoa pode mandar uma mensagem. E as mensagens elas são centralizadas em um aplicativo Django, um website Django, que chama input. Chama JForward, ou FJord, ou algo assim. Isso, FJord. Nomes muito bons. E então, mostra a telinha do input. O link que está lá, input.mozilla.org. E o input ele tem uma localização um pouco diferente. Se o seu navegador for em português, ele vai dizer que o input foi em português. Então, aqui no caso, tem uma pessoa falando. A gente tem muitos comentários sobre plugins do Flash e do Java, principalmente. Então, aqui tem vários comentários. As pessoas podem ver os comentários. E a comunidade tenta fazer o máximo possível para transformar o que for possível em bug. Em bugs que a gente fala é em rastrear os bugs e conseguir consertar isso. Bom, agora o Armando vai falar um pouco do Play-Doh.
Os sites da Mozilla que são construídos com Django, eles usam um template de aplicação que a Mozilla construiu chamado Play-Doh, que é basicamente uma junção de várias bibliotecas que a Mozilla coletou, algumas que ela construiu, algumas que ela modificou, para garantir que os sites dela rodassem com segurança, que fossem escaláveis e que suportassem localização de conteúdo, afinal, o mundo todo acessa sites da Mozilla. E ainda assim o desenvolvimento teria que ser divertido e fácil. E eu vou mostrar uma demo do que é o Playdo. Primeiro eu vou... prender o microfone. O Playdo fica no repositório da Mozilla no GitHub. E aqui se encontra um link para a documentação dele. Aqui está a documentação, clicando naquele link. É bem simples, eu vou rodar aqui para vocês.
Playdo é uma marca registrada, na verdade, e seria o equivalente à nossa super massa aqui no Brasil. Aquela massinha de brinquedo.
Quem daqui programa Python e ou Django? Levanta a mão, por favor. Legal. Então, eu vou assumir que vocês sabem o que é Virtual Env. Não, vou explicar o que é Virtual Env. Bom, para quem não sabe, seria mancado. Desenvolver com Python, você pode usar no seu sistema, sem problema nenhum, sem deixar rastros, um ambiente próprio para desenvolver alguma aplicação sua. Então, a partir disso, você poderia criar uma aplicação onde você ia trabalhar. Criar um diretório onde eu vou trabalhar. E eu posso criar um ambiente virtual para desenvolver. Eu acho que a internet vai me sacanear. Não me sacaneou. E a partir de agora eu posso instalar vários pacotes com gerenciador de pacote do Python, que eu vou usar no meu projeto. E eu posso instalar versões específicas dentro desse ambiente virtual, no caso estou instalando o Django 1.5.1, e nesse projeto, eu não preciso instalar isso no meu sistema inteiro, só dentro desse ambiente virtual, para eu poder trabalhar, nesse caso, com essa versão, e supomos que eu tenha um outro projeto que eu vá usar outra versão do Django por alguma dependência, ou código legado, eu posso ter as duas rodando no meu ambiente, sem uma interferir na outra.
Só por questão de curiosidade, quem usa o Virtual Env? É bem menos do que a metade das pessoas que usam Django.
Isso é importante, pessoal. Virtual Env e não usa. A galera gosta de sudo, né? Sudo qualquer coisa. Sudo CD.
Não funciona sudo CD.
Bom, então uma breve introdução do Virtual Env. Agora, melhor que isso, o Playdo. Playdo você instala, você pode usar de duas maneiras. Ou baixando o código no repositório da Mozilla, ou instalando um pacote chamado Fun Factory. Quando você instala esse pacote, ele te dá acesso a um bootstrap do que é o Playdo. Uma vez instalado, eu simplesmente entro no meu sistema, rodo Fun Factory, escolho a versão do Python que eu quero utilizar, que tem no meu sistema, e o nome do meu projeto novo. No caso aqui, eu chamei de App Fizzly. Ele vai baixar um monte de pacotes e dependência. Eu não sou louco de fazer isso agora.
É tipo Ana Maria Braga. O bolo já está no forno. Tá.
E no final, ele vai te dizer que ele criou... Dá para ler? Ele criou um diretório do seu projeto, criou um ambiente virtual, no caso aqui, App Fizzly, e já está pedindo para eu rodar. Então, a próxima etapa... Eu pulei a tela. Seria eu ir até o diretório, rodar o work on AppFizzly e rodar o projeto. Eu vou rodar aqui usando o trivial jeito de se rodar uma aplicação Django. Então, para esse exemplo, eu só usei VirtualEnv, Python e o PlayDo, usando esse biblioteca que faz um bootstrap de um projeto novo. Deve estar rodando. Era para estar rodando. Agora está. Aqui é uma aplicação de exemplo que já usa o login de com browser ID e tem um outro exemplo de uso de uma biblioteca de limpeza de código HTML para fazer soltar escapes de Unicode, etc.
Browser ID é o persona, que foi o que eu mostrei agora há pouco, o login. Bom,
outra coisa bacana que a Mozilla usa junto do PlayDo. Todos os sites da Mozilla feitos em Django são uma instância do PlayDo. Simplesmente, o projeto foi criado a partir do mesmo mecanismo que eu usei aqui. Uma outra coisa bacana é, ao invés de eu só usar o VirtualEnv para criar um ambiente virtual, por que não eu usar uma máquina virtual completa em qualquer sistema? Para isso, existe um projeto chamado Vagrant, que usa VirtualBox para criar uma VM, e você roda todo o seu projeto nela. Inclusive, aqui, tudo que eu fiz até agora estava rodando dentro de uma VM.
É um VirtualBox rodando headless, que chama. Ele não tem uma janelinha para ligar a máquina, desligar a máquina, como normalmente a gente vê. Ele funciona somente via linha de comando. E o Vagrant faz essa interface e usa um Puppet, que é uma ferramenta de configuração de servidores, para configurar essa máquina. Então a gente já tem para cada projetinho os manifestos do Puppet pronto. E quando você inicia, você roda o Vagrant, ele já roda o manifesto e garante que a máquina já está previamente configurada com o que você precisava. Supondo que você precise instalar um Postgres nessa VM, ou precise instalar um proxy reverso ou algo do gênero, você já pode fazer tudo isso no seu Puppet. E eles têm manifestos prontos, a gente só coloca e importa eles, faz um include no
isso,
nosso
isso, e
manifesto.
Outra vantagem do Vagrant com o Puppet é o fato de que você consegue deixar o seu ambiente de desenvolvimento muito próximo do ambiente de produção. Ou seja, você consegue garantir que tudo que está rodando não está rodando no meu Macintosh, está rodando no Ubuntu, que vai ser o que eu vou rodar no meu servidor.
O mesmo manifesto de configuração do seu servidor, que vai garantir que o servidor está configurado, você consegue aplicar ele na sua VM de desenvolvimento ou no seu servidor de staging.
Então... Isso. E é muito fácil. Eu estou num projeto aqui da Mozilla e eu simplesmente ligo minha máquina virtual e depois entro nela... Depois acesso ela com um comando Vagrant SSH e agora eu estou nela para trabalhar. Alguns projetos não usam isso, não precisam utilizar isso. Um exemplo desse caso é o Bedrock, que se você quiser contribuir, basta você clonar o repositório, criar o seu arquivo de configuração local, criar um ambiente virtual, entrar no ambiente virtual, baixar alguns detalhes da Mozilla e rodar. Vou rodar aqui o site mozilla.org. Agora eu tenho o site da Mozilla rodando a minha máquina. E agora eu posso, então, posso contribuir. Aqui está todo o código do site da Mozilla. Já vou apresentar. Uhum. E para quem quiser contribuir, por exemplo, no site mozilla.org, basta entrar na... Basta entrar na wiki da Mozilla, em wiki.mozilla.org webdevgetinvolved, e saber mais informações sobre como contribuir no site, em um dos sites que a gente comentou. Quem quiser ajudar no mozilla.org, existem alguns bugs que tem um programa de mentoria. Então, um funcionário da Mozilla vai ajudar a você a conseguir completar esse bug do site. Vou entrar aqui em um exemplo. Então, esse aqui é sobre a implementação do schema.org for vídeos nas páginas do site da Mozilla. Aqui está toda uma discussão sobre como fazer isso. Eu tenho meu código, meu controle de versão Mozilla usa Git. O que eu faria é, eu crio um branch, vou chamar de bug e pego o número do bug e coloco schema.org for vídeos, crio um branch . Depois eu falo que o que eu estou fazendo aqui é errado, mas tudo bem. Já estou no meu branch. Posso acompanhar a discussão para ver o que já foi feito, onde que provavelmente o código se encontra para poder modificar alguma parte. Ops. E eu posso navegar no arquivo. Até o arquivo que está envolvido dentro do bug. Faço um commit. Só que eu pulei uma parte que é o seguinte. Quem quiser contribuir, antes de fazer isso que eu falei, tem que entrar na página do GitHub do repositório. Forcar o projeto. E ele vai copiar o repositório para a sua conta do GitHub. E você clona para a sua máquina o seu repositório. Você vai criar um branch sobre aquele bug, vai fazer commits, vai fazer o push para o teu repositório. Entra na sua conta do GitHub que vai estar rodando Bedrock e faz um pull request. Copia o link do seu pull request de volta na discussão do Bugzilla. Um outro desenvolvedor funcionário da Mozilla vai fazer code review no seu trabalho. E se for aceito, o seu código vai fazer parte do site da Mozilla. Quase todos os sites da Mozilla, todos os sites da Mozilla que são em Django são feitos dessa forma. Esse é o workflow de trabalho dos contribuidores e dos funcionários. Tudo que eu fiz aqui, um contribuidor pode ajudar, e é a mesma maneira que os funcionários trabalham, usando o Wiki, usando o Bugzilla e usando o GitHub. E também discutindo sobre alguns aspectos do desenvolvimento, você pode conversar com algum outro desenvolvedor funcionário para tirar dúvida dentro do IRC da Mozilla no canal de WebDev. Então, recapitulando, quem quiser contribuir, forca um dos sites que a gente citou aqui, que tem interesse, ou procura mais informações sobre os bugs que tem mentoria dentro dentro da wiki. Então, voltando, os N-sites estão aqui. Você pode escolher qualquer um dos sites e checar quais são os bugs que são bons para você começar e que tem um mentor ajudando. Faz escreve seu código, faz um pull request, e se ele for aceito, faz parte da Mozilla, você está ajudando a Mozilla. Então, mais detalhes, Wiki, IRC e lista de e-mail de WebDev. Esses são os canais de comunicação, tanto de funcionários quanto de contribuidores.
É importante ressaltar que a Mozilla não usa Freenode. A gente tem uma rede própria de IRC, que é a irc.mozilla.org, canal WebDev.
Esse é o link dos slides e de outras informações sobre a participação da Mozilla no evento essa semana. Quem quiser saber mais pode entrar aqui. Então, os slides estão aqui. E aqui é a grade de eventos da Mozilla dentro do Fizzly. Perguntas técnicas ou não? O microfone vai até lá ou não?
Bom dia, meu nome é César. Tenho uma pergunta sobre o Persona. Ele tem alguma... ele é baseado no OpenID? Tem alguma coisa a ver com o OpenID ou é totalmente?
Então, esse tipo de pergunta seria incrível se você participasse da apresentação sobre o projeto que envolve o Persona.
Não está aí, subiu da sala só.
Que vai acontecer... Não está aqui?
Não, eu sou da sala.
Ah, procura por... O título da palestra é Identity. François, your talk is...
The title of your talk.
Procura a palestra que tem o título como User Passwords, lá, 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 lá. Ok?
User Login, can we do better than passwords? Mas basicamente não é... Foi estudado OpenID, foi estudado outros protocolos como Finger, tem outras coisas, mas é um protocolo baseado em e-mail também, mas é um pouco distinto, mas também é descentralizado. Muito do OpenID foi estudado para ser feito Persona, e tem uma lista de discussão, que é a Identity, eu acompanho essa lista, e ela é aberta, qualquer pessoa pode entrar nessa lista também. Naquele link que a gente mostrou no slide, que tem a lista do Job Dev, tem... Você pode voltar um nível e vai ter várias outras listas. É muito legal participar dessas listas. A princípio, como ouvinte, e depois que você já entende um pouco, dá palpites também. Mas uma resposta mais técnica, acho que o François pode te dar mesmo.
Ok, obrigado.
Mais alguém? Alguma pergunta? Aqui na frente. Aqui na frente.
Eu queria saber sobre integração de Django, apps feitas em Django para o Firefox OS. É possível?
Django é uma linguagem, é um framework de desenvolvimento web server-side. Então, a partir do momento que você tem uma aplicação web, ela pode ser facilmente integrada no Firefox OS.
Sim, mas você vai precisar escrever código, JavaScript, HTML e CSS também. Um exemplo, se você pegar o seu Foursquare, quando você está offline, seu Foursquare está ali, você consegue abrir o aplicativo, só que você não vai conseguir fazer nada, porque você está offline. Se você tivesse um aplicativo feito Firefox OS, usando Django, a parte de mandar informação para o aplicativo seria feita pelo Django. Agora, o que aparece ali sem ter conectividade, aquele pedaço ali, ele seria feito em HTML5, CSS e JavaScript. E seria legal também você participar das oficinas que a gente vai ter a partir de hoje à tarde. Está no link lá no... Deixa o último link aí para o pessoal poder copiar.
Ah, okay.
No slide. Então, nesse link tem a grade da nossa sala. Todos os dias vão ter umas palestrinhas sobre desenvolvimento para o Firefox OS.
Alguma outra pergunta? Alguém está interessado em contribuir? Algum programador Python Django? Fã da Mozilla, tem interesse em contribuir? Legal. Mais alguma pergunta? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Dolly 3. Obrigado, pessoal.